Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Denúncias, prisões, delações, instabilidade política, reformas, trabalhista e da Previdência, malas de dinheiro, Trump no poder, Coreia do Norte com bomba atômica, União Europeia se redesenhando, quer dizer, o mundo em 2017 viveu de uma forma ansiosa e muitas vezes a mídia não conseguiu acompanhar tantas mudanças, tantas notícias, tantas coisas que fizeram a população, de uma forma geral, se questionar para que caminhos nós caminhamos ou que caminhos nós fizemos em 2017. Justamente para entendermos o que foi 2017, o que foi esse ano que está acabando, que o Diálogos na USP recebe agora dois colunistas da Rádio USP, o professor José Álvaro Moisés, cientista político, diretor científico do NUPES, o Núcleo de Ciências Políticas da USP, e o professor Pedro de Abreu Dallari, diretor e professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI. Professores, antes de mais nada, muito bom dia. Prazer tê-los aqui conosco.
Bom dia, muito obrigado, é um grande prazer.
É, a satisfação é nossa, colegas Marcelo e José Álvaro Moisés, vai ser um prazer fazer esse debate.
Ah, com certeza, temos muito o que conversar. Eu já queria começar com vocês de uma coisa bem genérica, bem ampla, para depois nós entrarmos no nosso assunto. Professores, antes de mais nada, 2017 foi um ano em que vivemos perigosamente? Professor Zé Álvaro, o que o senhor acha? Que ano foi esse, de uma forma geral?
Marcelo, é um grande prazer estar aqui, como eu disse, e eu acho que a ideia de que foi um ano perigoso, num certo sentido, nos deixa num diferencial com relação a outros momentos da vida brasileira, da vida do mundo. E eu não diria que esse foi mais ou menos perigoso, né? Ele foi tão perigoso quanto o outro.
Sim.
Né? Agora, nós tivemos em 2017 algumas coisas que, do ponto de vista da estabilidade do funcionamento da política e da democracia, levantaram algumas dúvidas. A primeira grande dúvida foi a eleição do presidente Donald Trump no ano anterior e o início do governo dele, que, num certo sentido, retirou a ideia de que os Estados Unidos faziam parte de um acordo para manter um equilíbrio mundial. O Trump está desequilibrando a política internacional, né? Agora, o efeito dessa mudança internacional, nós estamos sentindo, digamos assim, aos poucos. Ainda não vieram todos os efeitos. Sim. No caso do Brasil, eu acho que nós tivemos uma situação que é uma resposta, é uma continuidade dos dilemas que se instalaram a partir de 2014, não é? Com a eleição de 2014 e depois o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O executivo brasileiro não está sendo capaz de manter a sua própria proposta de reformas, quer dizer, iniciou algumas reformas, teve alguns efeitos, mas no caso da Previdência ficou extremamente limitado e a negociação não indica se isso realmente vai acontecer. E eu diria, para não alongar demais essa minha primeira intervenção, eu diria que nós tivemos muitos problemas também no que diz respeito ao Poder Legislativo e outros problemas, o problema do Judiciário. No caso legislativo, não é, o Congresso fracassou na votação da reforma política, que é extremamente importante para o país, para reorganizar o sistema político do país. E, por outra parte, o Congresso também se omitiu em relação a uma função extremamente importante, que era a de examinar, a de dar sequência às denúncias que a Procuradoria-Geral da República fez contra o presidente da República. Não é comum que você tenha uma Procuradoria-Geral da República denunciando duas vezes o presidente da República e o Congresso não admitindo a hipótese de continuar, de prosseguir a investigação. Verdade. Não se tratava de tomar uma decisão e condenar o presidente, né?
Mas dá prosseguimento.
Dá prosseguimento. E no caso do Judiciário, eu diria que o Supremo Tribunal Federal, que ganhou uma grande visibilidade, não é? O Supremo, em algumas coisas, eu acho que ele andou corretamente, principalmente, por exemplo, neste reexame da questão do fórum. Eu não quero entrar no detalhe agora se um ministro pediu vista e com isso vai atrasar. O fato é que tem uma maioria que, num certo sentido, chamou atenção para o seguinte. Não é possível no Brasil, se você quiser manter a promessa da democracia, não é? Manter um foro de função que, num certo sentido, desequaliza, torna desigual o tratamento dos brasileiros, né? Acho que nisso o Supremo foi bem. Em outras coisas, eu tenho dúvida. Há uma certa ambiguidade, às vezes, em algumas decisões extremamente importantes que têm relação com a Operação Lava Jato, como é o caso da manutenção da cumprimento das penas quando há delito de qualquer natureza, principalmente na área da corrupção, na área do delito contra recursos públicos, né, de que a pena seja cumprida a partir de segunda instância. Né? Isso que é uma coisa importante. Aliás, isso é um instituto que funciona no mundo inteiro.
É verdade.
Poucos países, como o Brasil, têm tanto mecanismos de recurso depois da segunda instância. Né? O Brasil é um dos poucos. Então, desse ponto de vista, há uma certa ambiguidade, na maneira como o Supremo está tratando. Eu estou mencionando os três poderes, porque, num certo sentido, do meu ângulo, não é, que é a abordagem da qualidade da democracia, a inter-relação dos três poderes é uma condição de qualidade da democracia. Acho que nós tivemos dificuldades nesse aspecto em 2017.
Perfeito. Aproveitando esse gancho, professor Pedro, dificuldade da democracia, como o professor Zé Alvaro Moisés colocou. No Brasil, no mundo também, a eleição de Donald Trump deu uma tumultuada no que nós entendemos por democracia?
Veja, nós, sem dúvida nenhuma, vivemos um período de muitas transformações, de muita instabilidade. O noticiário se tornou algo quase que novelesco, né? Se acompanha o Jornal Nacional, às vezes com mais atenção do que o capítulo da novela das nove.
Com aquela ansiedade, muitas vezes com temor, né? O que vai acontecer com o mocinho?
Exatamente.
Se é que temos mocinhos.
E as crises se sucedem. E o noticiário em tempo real amplifica as crises, né? Ou seja, nós vivemos situações que aparentemente são situações que vão gerar grandes problemas, às vezes não ocorrem. E para nós, inclusive acadêmicos, né, é uma dificuldade, porque como encaixar e como analisar esse enorme conjunto de fatos procurando estabelecer uma visão que explique de maneira integrada isto tudo. Eu tenho uma visão de que esse quadro de instabilidade, ele é decorrência e, ao mesmo tempo, alimenta um fenômeno muito importante da nossa época, que eu acho positivo, que é o maior empoderamento das pessoas e da sociedade civil. Ou seja, há uma instabilidade nas estruturas de poder e mesmo nas estruturas sociais, né? Veja o problema, né? A questão que se colocou agora das denúncias de assédio sexual nos Estados Unidos, né? A revista Time escolheu como personalidade do ano, inclusive, o movimento Me Too, que denuncia assédio sexual. Ou seja, há um inconformismo com estruturas que, de certa maneira, organizaram a vida social e política ao longo das últimas décadas e que a sociedade não reconhece mais como estruturas válidas, né? E aí a instabilidade. Então é evidente que, se nós analisarmos cada caso específico, nós vamos encontrar aspectos positivos, negativos, problemas. Mas, no geral, eu tenho uma percepção de que há um empoderamento da sociedade civil e dos indivíduos que gera essa instabilidade, mas que, de certa maneira, reflete um amadurecimento em direção a um aprimoramento das instituições e da estrutura social. Mesmo que isto se faça com uma transição difícil, com momentos de crise, com oscilações, a sociedade e o mundo não serão mais o mesmo. Né? E não serão, a meu ver, com um quadro de maior participação, de maior controle, que vai obrigar realmente, vai levar a um aprimoramento. E aí o papel nosso na universidade é muito importante,
sim,
porque
exatamente.
Nós temos que, de alguma maneira, dar indicações, sugerir, identificar soluções alternativas que possam ser respostas adequadas ao que é esse anseio de uma sociedade que quer participar mais, que quer influir mais, que não aceita, que está até mais mal-humorada. E eu não vejo isso mal,
não, não é uma
tá
coisa
certo?
Ruim,
quer dizer,
né?
Ou seja, é bom que as pessoas sejam mais mal-humoradas em relação aos políticos, em relação ao governo, em relação... Porque isso sinaliza uma possibilidade de maior controle.
E isso é muito bom para a democracia, de uma forma geral, né?
Sem dúvida nenhuma. E agora, é claro que essa expressão, da mesma maneira que essa expressão de insatisfação aos olhos de cada um pode gerar soluções boas, pode gerar soluções ruins, né? Você começou a sua indagação perguntando sobre Trump.
Uhum,
a meu juízo é, obviamente, uma solução ruim. Se nós compararmos em relação ao governo Obama, não tem a menor dúvida. Agora, de certa maneira, o Trump foi a resposta errada para uma sensação, de certa maneira, compreensível da sociedade americana contra o establishment, contra uma política tradicional, contra um estado de coisas que de certa maneira se esgotava. Veja que na própria eleição norte-americana, a Hillary Clinton, que foi a candidata democrata, enfrentou nas prévias americanas uma candidatura do senador Bernie Sanders,
sim,
que de certa maneira fazia uma contraposição a ela, também na linha da crítica ao establishment, né? Portanto, esse sentimento de rejeição a uma ordem social e política que predominou no Brasil e no mundo e que agora se esgotou, né, porque as pessoas não aceitam mais, é a tônica da nossa época, com seus aspectos positivos e negativos.
E negativo para o bem ou para o mal.
Para o bem,
né?
Ou para o mal.
Professor Zé Álvaro, é isso mesmo, quer dizer, essa crítica ao establishment, ela esteve presente no Brasil também esse ano 2017, com tudo que nós vivenciamos com as questões das malas de dinheiro, as reformas políticas, reforma de previdência que está entravada, reforma trabalhista, tudo que mexe com uma estrutura sociopolítica do país, essa crítica já esteve presente?
Não, não tenho a menor dúvida. Eu estou de acordo com o Pedro. Eu acho que, tanto no que ele chama esse processo mais amplo de empoderamento, da sociedade civil e das pessoas,
sem
quer
dúvida.
Dizer, dos indivíduos, né? E estou de acordo com isso e acho que, num certo sentido, nós tivemos um ciclo em que essa insatisfação veio à tona a partir das manifestações de 2013, se acentuaram depois em 2014 e 2015, no processo do impeachment, né? E tiveram, digamos assim, uma tônica muito forte no que diz respeito a uma crítica à qualidade dos serviços públicos que são oferecidos pelo Estado para a sociedade, mas tiveram uma crítica também, uma ênfase muito grande no mau funcionamento das instituições.
Sem dúvida.
Aí você tem nesse caso um desdobramento para o qual é preciso ter um certo cuidado, que é, por um lado, a crítica suscita a possibilidade da reforma. Ela suscita a possibilidade da reflexão que pode levar à mudança, que é uma coisa muito importante. A democracia é fundamentalmente um regime de administração de conflito, mas ela supõe o tempo todo a capacidade, a possibilidade de mudar para aperfeiçoar. Agora, há um outro aspecto que eu acho que também tem que entrar na discussão, que é um excessivo mau funcionamento das instituições, prolongado, continuado no tempo, ele gera desconfiança, descrença, insatisfação e ele gera distanciamento da vida política de alguns setores da sociedade. Quer dizer, se nós temos um fenômeno de empoderamento em alguns segmentos sociais, né, mais informados, que frequentemente são os que também estão melhor situados na estrutura educacional e com isso compreendem, criticam, participam, você tem outros segmentos que, num certo sentido, às vezes estão situados no que a gente poderia chamar uma maioria silenciosa, que, digamos, vê o sistema político funcionando mal, se surpreende com os escândalos de corrupção, fica enojado, não participa e, eu diria, às vezes, se isso se prolonga num período muito longo de tempo, constitui uma base social que começa a admitir alternativas autoritárias
o que é
à
muito
crise
sério,
da democracia.
Exatamente, o que é muito
eu tenho conduzido pesquisas sobre cultura política praticamente desde meados dos anos 80 do século passado. Uhum. Uma coisa curiosa nessas pesquisas é o seguinte, quando você faz perguntas e indagações sobre a democracia, tem algumas perguntas que são usadas internacionalmente, são padrão. Então você tem a possibilidade de apoio à democracia, apoio à ditadura ou, digamos assim, uma indiferença em relação ao regime. Uma coisa curiosa, os índices de apoio à ditadura, né, militar ou não, sim, mas um regime autoritário, sempre ficaram em torno de 15%, 12%, 13%, 14%, 15%. Elas cresceram um pouco nas últimas pesquisas que eu conduzi em 2014. E eu vejo agora que é mais ou menos o segmento que, de alguma forma, está dando apoio a uma candidatura como a do Jair Bolsonaro.
Certo.
Que tem um conteúdo autoritário, tem uma vinculação com uma perspectiva autoritária. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Acho que o empoderamento, tá, de alguma, o empoderamento da sociedade civil, a crítica do funcionamento do sistema, está, num certo sentido, mobilizando alguns setores mais proativos e está deixando alguns outros setores que nem sempre veem a alternativa de como entrar no sistema político com um potencial de apoio a soluções autoritárias. Acho que isso é uma dinâmica do sistema que nós temos que levar em conta e ter preocupação com ela.
Sim, principalmente porque temos eleições agora no ano que vem. E certamente essa dinâmica vai estar na mesa de debates, né?
É, exatamente.
Isso aí vai estar ali.
É o que me parece.
Muito provavelmente. Dentro desse quadro, professor Pedro, saindo um pouco de Brasil, mas pensando nesse empoderamento da sociedade civil, na questão democrática, na questão, inclusive, dessa indiferença que o professor Zé Álvaro mencionou, mas na participação popular. Nós tivemos eleições na França, eleições na Venezuela, eleições na Alemanha e a questão da separação da Catalunha. O quanto isso mexeu com a estrutura política internacional, com o entendimento de política internacional e o próprio empoderamento da sociedade. São coisas, claro, são coisas bem distintas, sem dúvida. Mas talvez nós tenhamos um ponto fulcral aí. Temos um ponto
há um aspecto em comum, uhum, e que para nós analistas, né, e acadêmicos é sempre difícil. Esses eventos a que você fez referência, quando da sua ocorrência, geraram uma percepção de que nós estaríamos diante de um momento fulcral, uhum, de grande problema, de grande crise. E o noticiário, então, na televisão e no rádio, e aqui através da Rádio USP e da imprensa escrita, e levava o leitor, o ouvinte, telespectador, a dizer agora a crise explodiu. E é inacreditável como uma semana depois, 10 dias depois, não se fala mais do assunto. A Catalunha, por exemplo, eu cheguei a debater, uhum, aqui o assunto, né, com o professor Rafael Vila e também a situação da Venezuela. Quer dizer, muitas vezes se diz, não, agora vai ter a guerra, agora vai ser a guerra civil, agora vai ser...
E depois cai tudo em silêncio.
Não se fala mais do assunto, não é?
É o famoso agendamento da imprensa também.
Esse é um problema,
né,
que acontece e que me leva a ter uma percepção do seguinte. Não é que esses problemas não sejam graves. Não é que esses problemas não sejam graves. São graves. A situação da Venezuela, por exemplo, é gravíssima, né? Agora, de alguma maneira, e eu acho que isso tem a ver justamente com esse fortalecimento da sociedade civil e, mais do que isso, da interatividade dessa sociedade civil, sim, e da interdependência na esfera global, foram se criando redes de contenção das crises que fazem com que eventos como, por exemplo, a invasão da Crimeia pela Rússia,
sim,
que há um século teriam levado a uma guerra, uma guerra mundial, como levou...
Como levou, né, efetivamente
em
1914,
levou. Hoje, uhum, não levam. Não levam porque, se são eventos graves, por outro lado, há esse entrelaçamento cada vez maior de uma sociedade que vai se globalizando, faz com que forças poderosas atuem no sentido de contenção de danos, né? Ou seja, de diminuir o impacto dessas crises, né? O próprio caso da Catalunha foi evidente, ou seja, quando se ameaçou a secessão da Catalunha, as próprias empresas sediadas na Catalunha disseram, não, nós vamos sair daqui, não vamos ter, né, não vamos fazer isso, não vamos concordar com isso. Ficou evidente que, por mais que houvesse um sentimento da população, em grande parte, de apoio à emancipação, que aquilo havia sido mal conduzido pelos governantes, né? E, de certa maneira, houve uma contenção e hoje o assunto não tem mais o impacto que teve antes.
É, né?
Então, de alguma maneira, a sociedade está criando anticorpos para minimizar os efeitos da crise. Insisto, não é que as crises não sejam graves, não é que elas não existam, não se trata de dourar a pílula.
Não, de maneira nenhuma.
Mas trata-se de perceber que, de alguma forma, que muitas vezes nós, na universidade, não temos captado muito bem, estão funcionando mecanismos, né, de autoajuste das situações e que passam, né, às vezes, e o professor Zé Álvaro tem toda a razão, por fora das instituições tradicionais.
Exatamente.
E aí fica o risco, por onde estão passando, então, tá certo? Quer dizer, como identificar? No mundo inteiro há uma crise, por exemplo, da democracia representativa. Os parlamentos estão em crise, né? A ideia, eles perderam a capacidade de reger a vida social, né? Seja porque mecanismos de autorregulação vão se impondo e o judiciário no mundo inteiro tem funcionado para legitimar esses mecanismos de autorregulação. Vejam fenômenos como, por exemplo, a união homoafetiva, né? O casamento de pessoas do mesmo sexo, que se disseminou no mundo ocidental com uma rapidez enorme.
É verdade.
Algo que era considerado crime em muitos países
da
Europa.
Não há muito tempo atrás.
Agora, no mundo inteiro se regularizou. E o que é interessante, no mundo inteiro não, no mundo ocidental.
Sim.
E o que é interessante é que na maior parte dos países não dependeu de lei. Não foi lei, foram costumes, práticas que foram sendo reguladas administrativamente, que o judiciário deu cobertura.
A sociedade acabou impondo isso.
A sociedade impôs.
Impôs, né?
Então, isso, ao mesmo tempo, mostra uma vitalidade da vida social, mas aí eu estou de inteiro acordo com o professor Zé Álvaro Moisés, mostra uma preocupação com o fato de que o locus institucional que deveria estar regulando esse tipo de coisa, que é o legislativo, não está fazendo.
Está quase alheio a isso.
Totalmente, né? Pelo contrário.
Está bem alheio.
Os projetos que estão em discussão no Congresso Nacional são no sentido de retroceder algo que a sociedade já aceitou e já consolidou. Não?
É isso, aproveitar e trazer para o professor Zé Álvaro. Quer dizer, nesse sentido, esse ano do Brasil foi um ano de retrocesso, professor, em muitas coisas, né? Exatamente em cima disso que o professor Pedro está falando. Quer dizer, e aí a gente pensa também em um ano de governo Temer, o que isso representa para o país e essas reformas que foram engendradas ou foram propostas, o quanto isso fez o país, se não andar para trás, sendo muito otimista, ele estagnar. Nesse sentido. É por aí ou não? Que papel o Brasil desempenhou?
Eu acho que houve retrocessos, sim, em alguns aspectos extremamente importantes, principalmente no desempenho do Congresso Nacional, em algumas questões, por exemplo, na linha do que o Pedro dizia. A proposta das 10 medidas contra a corrupção, que teve o apoio de 2 milhões e meio de pessoas, foram completamente mudadas na Câmara dos Deputados e agora está em risco de ser aprovadas desta maneira, quer dizer, tendo alterado a proposta, né, no Sim. Senado. Então, houve uma série de coisas desse tipo que ocorreram. Né? Num determinado momento, como resposta a Operação Lava Jato, as denúncias, etc., uma parte do Congresso ficou inteiramente voltado à chamada proposta de controle do abuso do poder, que, na verdade, era uma tentativa de controlar, aspas, o abuso suposto de atores da Operação Lava Jato.
Então, tentando se salvaguardar, na verdade.
Acho que nesses casos realmente houve retrocesso. Uhum. Agora, eu acho que nós, para podermos ter uma retomada da economia e, num certo sentido, enfrentar o problema do desemprego, o tema do ajuste fiscal é imprescindível. Pessoalmente, eu acho que esse é um caminho necessário e acho que esse governo do presidente Michel Temer ele tem uma é quase que um governo bifronte, né? No sentido de que ele tem uma racionalidade econômica que foi na direção avançou em algumas coisas na direção do ajuste.
Sim.
Haja visto que você tem um controle da taxa de juros, diminuiu a inflação, começou a retomar, evidentemente, num índice ainda muito baixo, que não corresponde à necessidade, mas começou a se retomar a criação de emprego. Então, tem um lado mais de maior racionalidade econômica, com evidentes consequências, inclusive sociais, uhum. que às vezes não foram bem discutidas. Quer dizer, o governo, por exemplo, não teve nenhuma capacidade de apresentar a reforma da Previdência, o lado positivo da reforma,
exatamente.
Que é contra privilégios. Né? Então, isso eu digo bifronte, porque do ponto de vista político, acho que o governo cometeu vários deslizes e mesmo incorreções do ponto de vista da sua condução. Quer dizer, um governo que tem ministros que estão denunciados na Operação Lava Jato, não é um governo que tem credibilidade. Um presidente que enfrentou duas denúncias não pode simplesmente dizer isto é um golpe ou isto é uma reação contra a presidência. Tem que responder às denúncias.
Sim, exatamente.
Aliás, desse ponto de vista, Marcelo, eu tenho uma posição que eu sei que é crítica, que é controversa.
Mas,
que é
por seguinte, favor.
Na verdade, do ponto de vista da cultura política, a elite de direita conservadora e a elite de esquerda estão numa mesma posição no que se diz respeito à dificuldade de enfrentar os mecanismos que significa examinar o abuso do poder. Eu me lembro que, num determinado momento, no auge do impeachment do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a ideia de que houve pedaladas fiscais, em algum momento eram desqualificadas. Não, mas isso é pouca coisa.
Sim,
não é pouca,
não
coisa,
é pouca coisa,
porque é o tratamento do recurso coletivo orçamentário que cabe ao Estado administrar. Agora, isso se repete de maneira, a meu juízo, mais grave no caso do governo Michel Temer, porque vários ministros que estão denunciados envolvidos em corrupção, toda a atitude do governo, de alguma maneira, de justificar isso e, de certa maneira, dizer, bom, como essas figuras, esses atores estão desempenhando um papel importante na retomada da economia, nós não deveríamos nos preocupar com esse outro lado. Eu acho que não.
Melhor não mexer nisso, né?
Eu acho que esse elemento da cultura política, que evidentemente é muito importante, porque diz respeito à fiscalização, controle, monitoramento do abuso do poder, é um ponto sobre o qual nós tivemos vários retrocessos, na minha opinião.
Perfeito. Em cima disso, professor Pedro, o professor Zé Alvo comentou, que papel o Brasil desempenha hoje no cenário internacional? O Brasil diminuiu a sua importância diante de tudo isso que foi colocado aqui, dessas crises, dessa instabilidade? O mundo olha o Brasil de outra forma?
Como dizia, não me lembro se era o Tom Jobim, ou algum outro poeta brasileiro, o Brasil não é para principiantes, não é?
Tom Jobim.
Ou seja,
Tom Jobim, exatamente.
O Brasil não é para principiantes. Portanto, o mundo, como sempre, vê o Brasil com certa perplexidade, sem entender o Brasil. Eu que, até por dever de ofício, pela minha condição de professor e diretor do Instituto de Relações Internacionais, viajo muito. Tenho essa sensibilidade para ver a perplexidade dos meus interlocutores e acho que atualmente o Brasil desperta sentimentos ambíguos. De certa maneira, há uma decepção. Há uma decepção porque há cerca de 10 anos, na esteira do que foi, a meu juízo, até um processo de certa continuidade entre os governos Fernando Henrique e Lula, o Brasil foi se consolidando como um ator político muito importante na esfera global, a ponto de ser, com os BRICS e com a presença no G20, e com tudo isso, um país considerado uma nova liderança. Sim. De todo um
ganhando
setor,
protagonismo. Né?
Ganhando protagonismo, não é? Foram presidentes com grande visibilidade, e, portanto, com uma possibilidade de intervenção maior. Aí veio o impeachment, veio, de certa maneira, todas as denúncias de corrupção. Sim. Em relação a todo o espectro do cenário político. E aí eu concordo com o Zé Álvaro Moisés, eu acho que em todos os segmentos que tiveram importância na vida política brasileira, mais à esquerda, mais à direita, esses segmentos praticaram uma política velha, né? não se reciclaram, não ficaram defasados. E isto gerou na comunidade internacional uma grande decepção, uma grande frustração com o Brasil. Quer dizer, o país que se imaginava inovador, moderno, avançado, na verdade, ocultava uma forma de gestão política mais arcaica, podre, corrupta, né? Então aí a balança pesou contra. Mas agora eu vejo um certo sentimento de reconhecimento positivo do Brasil pela forma como as instituições têm lidado com a crise. Ou seja, em outras épocas, uma situação de instabilidade como esta, os tanques estariam na rua, os militares. E, de alguma maneira, a sociedade brasileira tem lidado com maturidade. Ou seja, né, o Ministério Público está presente, o Judiciário está presente, aos trancos e barrancos, por mais que o Legislativo e o próprio Executivo tentem, às vezes, medidas de contenção e retrógradas, não estão sendo eficazes no sentido mais geral, ou seja, né, ninguém imagina que possa haver retrocesso no sentido de que o Brasil voltará a ser o que era antes. Certo. Não é? Ou seja, a Lava Jato, mais do que uma operação de investigação, ela introduziu agora uma gramática, né, de compreensão e de controle da vida pública que a sociedade está incorporando. Né? É muito impressionante como os brasileiros hoje sabem o nome de vários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque é o país que existe isso, né? Que a gente sabe quem é o Lewandowski, né? O Gilmar Mendes, ou seja, as pessoas
e
conversam.
Discutir a ação deles.
Discutem, né?
Né?
Ou seja, há uma... Então, isso desperta no mundo um certo interesse. E eu vejo, né, principalmente na América Latina, que eu acompanho mais, como o Brasil está servindo de exemplo. Os ministérios públicos e o judiciário no Peru, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, na República Dominicana, na América Central, no México, com muita inspiração na conduta brasileira, estão hoje provocando mudanças importantes nesses países. O Peru, por exemplo, tem dos ex-presidentes, estão todos ou presos, né? Ou então já com mandado de prisão, ou então serão presos, porque é só uma questão de tempo a investigação. Isso é admirável, isso é admirável.
Perfeito. Bom, nós vamos continuar nossa conversa com os professores, mas o Diálogos na USP faz uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.